Estamos com 10 horas 37 minutos, 10 graus de temperatura em Lagoa Vermelha, amanhã fria de inverno, né? Temperaturas não vão subir muito hoje, mas a partir da manhã, de amanhã, gradualmente as temperaturas estarão bem mais amenas. Estamos no inverno, né? E já no finalzinho do mês de julho, os meses mais difíceis do ano, e junho, julho, agosto, já é mais de vento e menos de frio. Vamos falar agora sobre a Diocese de Vacaria. Estamos em contato telefônico com o Bispo Dom Silvio Guterres Dutra para saber como está o trabalho em tempos de pandemia. Dom Silvio, muito bom dia.
Bom dia, é Flávio, né, teu nome?
Exato.
Estava preocupado que estivesse desatento e não acertasse teu nome. Bom dia, um prazer poder estar mais uma vez com a Rádio Cacique, também falando sobre as nossas coisas, sobre esse tempo particular que estamos vivendo aí de pandemia, de distanciamento social, de restrições, um tempo bem desafiador.
Bom, e nesse sentido, como a Diocese está organizada, como estão acontecendo as celebrações, Dom Silvio?
Eu posso traduzir isso em três momentos diferentes, assim, que nós vivemos, para chegar onde estamos vivendo agora. No primeiro momento, acho que foi meio comum, todos tínhamos uma expectativa que as restrições da pandemia fossem passageiras e rápidas. Pensava-se em 15 dias, um mês, quem sabe, e passaram os 15 dias, passou um mês e continuou tudo com mais restrição ainda. E aí veio um momento até de um certo vazio, assim, o que fazer, como fazer, até quando vamos esperar. Esse foi o segundo momento, mas veio o terceiro, que eu acho que é bem positivo e é o que nós estamos vivendo agora. Embora já existissem as alternativas de reuniões virtuais e lives e coisa do gênero, os aplicativos por aí, as plataformas, nós não tínhamos o hábito de recorrer a essas plataformas. Nós andávamos ainda no ritmo de estrada, de tempo, de reuniões físicas, etc. Elas continuam sendo importantes, voltarão a ser importantes, os deslocamentos também, mas hoje nós temos essa descoberta fantástica aí que é usar a tecnologia para dar passos, e é o que nós estamos fazendo. Depois do evento aí da popularização desses recursos, temos conseguido dar passos importantes. A maioria dos setores da Diocese está se reunindo em plataformas virtuais, com experiência bem interessante, até de maior presença do que quando era reunião física, porque exigia sempre deslocamento. A nossa Diocese ela é pequena, mas também extensa em termos de geografia, pequeno em número de paróquias, mas extensa em termos de geografia. Isso tem sido uma descoberta bem interessante, e aí estamos fazendo isso. A maioria dos setores tem convocado reuniões, temos conversado, temos descoberto o que fazer nesse tempo, na expectativa de voltar a um ritmo mais ou menos naquilo que se chamou de novo normal, mas quando voltar a isso, nós não estaremos no zero, estaremos já com alguns passos importantes dados já.
Bom, isso é o que nós podemos fazer, Dom Silvio, em função dessa pandemia, a utilização da tecnologia. Mas a gente sabe também que há muitas pessoas que ficam privadas desse convívio, dessa relação, e nesse tempo de recolhimento há muito sofrimento, muita dor, Dom Silvio, por não poder mais interagir. O senhor acredita que essa tecnologia veio para ficar ou realmente é só um momento passageiro até que as pessoas possam voltar a se reunir presencialmente?
Eu entendo que ela veio para ficar, só não será suficiente. Então, ela precisará ser complementada com aquele contato mais primário, mais direto, que não há tecnologia que substitua. Já estamos tentando fazer isso também. Por exemplo, hoje nós temos a prática das missas transmitidas pelo Facebook, pelas redes sociais, e tem sido bem interessante o número de pessoas que acompanham, que pelo menos em algum momento da celebração estão ali presentes. Tem sido muito interessante. Há muitas iniciativas de orações, inclusive de aconselhamentos. Nós temos, aqui na Diocese ainda não estruturado, mas temos dioceses que criaram um canal de telefone, por exemplo, para atender pessoas que estão depressivas, angustiadas. Então, esse caminho ele está se estabelecendo bem. E desafiando também, porque mesmo entre nós, do clero, ainda há muita resistência, por exemplo, a entrar nesse mundo da tecnologia. Talvez ainda falta uma compreensão melhor, né? Porque a tecnologia, ela é neutra, no sentido, é uma técnica. Depende muito do que a gente vai fazer com ela, como é que vamos usar, qual é a nossa relação com ela. Isso é meio histórico na igreja. Lá no surgimento da televisão, houve quem demonizasse a televisão, por exemplo. Mas era uma estratégia muito curta, assim, de uma interpretação muito limitada. Depois se descobre que há como usar bem e há usar mal. E como usar mal também. Eu entendo que vem para ficar, mas não há como dispensar, e nós já estamos também atentos a isso, ao contato físico, à presença. Vou citar um exemplo. Nós temos um número grande de pessoas idosas vinculadas à igreja, e que mesmo com uma flexibilização da abertura das igrejas para um número reduzido de pessoas na missa, essas pessoas continuam recomendadas a ficar em casa, porque não devem vir. Mas não podemos esquecer delas, elas têm direito de ter um atendimento, um acompanhamento, e estamos nos esforçando para fazer isso. Os ministros mais jovens, com os cuidados recomendados, estão indo ao encontro, levando a Eucaristia, fazendo orações. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai mesclando essas coisas aí.
No geral, como estão atendendo as paróquias da Diocese Dom Silvio? Ainda há todo esse sistema, né, de controlamento, de distanciamento? As celebrações estão sendo todas só através do Face, ou há paróquias, igrejas abertas ao público?
Nós, desde o início, e até temos recebido elogios por isso como católicos, desde o início nós tivemos um discernimento que boa parte das decisões tinham que ser pautadas pela ciência e pelo setor sanitário. Por mais que nós tenhamos a nossa concepção religiosa, e ela é justa, é honesta, ela não pode conflitar com a ciência, por exemplo. Então nós tivemos logo esse discernimento, vamos acompanhando, vamos ouvindo. Sobre aquilo que não nos compete dizer, nós escutamos. Sobre aquilo que nos compete dizer, nós damos a nossa opinião. E desde lá temos acompanhado, então, as orientações do Estado. Eu, pessoalmente, tenho uma avaliação de que o governo do Estado acertou muito. Agora, tem aparecido muito essa pergunta, mas então por que tem multiplicado tanto a pandemia no nosso Estado? Aí tem outros fatores, tantos outros, mas não se pode negar a seriedade com que o nosso governador assumiu desde o início, chamando faculdades, chamando universidades. Não é à toa que hoje a Universidade de Pelotas é referência nacional e para fora do país de uma metodologia de avaliação e de encaminhamento das recomendações. Por isso, então, o que nós fazemos hoje? A nossa diocese, ela é extensa, então nós ficamos na observação da determinação das bandeiras pelo Estado e vamos nos adaptando, onde é a bandeira vermelha com mais restrições, onde é a bandeira laranja com menos restrições. Então, em regra, as comunidades estão funcionando. Se a restrição é maior, então com grupos pequenos, as celebrações, os encontros, e sempre que possível transmitidos via as rádios da nossa diocese, que felizmente todas elas têm muita abertura para transmitir nossas coisas, mesmo as que não são estritamente ligadas à igreja, né, como a Rede dos Capuchinhos, como a Cacique. Mas também temos esse recurso das redes sociais, que tem sido um grande aprendizado para nós também. Então nós já estamos avançando muito nisso, é interessante, e estamos fazendo assim. Aí não tem como dizer, olha, toda a diocese está no mesmo padrão. Depende muito das recomendações do Estado, e depois tem as restrições ou flexibilizações próprias de cada município. Temos tentado ser bem parceiros, assim, de seguir as orientações, porque entendemos que nelas tem um bem ali, que é um bem para todos.
Tá certo. Dom Silvio, que mensagem o senhor gostaria de transmitir para os nossos ouvintes, exatamente nesse contexto todo aí de pandemia?
Eu tenho vivido um pouco essa experiência, tenho partilhado com o padre, etc., involuntariamente, nós, involuntário porque se não fomos nós que planejamos, nem pensamos, nem queríamos que acontecesse toda essa função da pandemia. Então, involuntariamente significa alguma coisa nos forçou a refletir muito sobre o que é o essencial, o que importa mesmo. É um efeito, digamos assim, positivo, colateral do coronavírus, que é tragédia, né, porque todo dia morre. Imagina aqui na nossa diocese tem esse caso ilustrativo aí da família de São José dos Ausentes, que já perdeu 5 pessoas da família. Isso é doloroso demais, isso marca muito. Mas nós não podemos ver só o lado da tragédia dessa pandemia, porque ela também está nos forçando a pensar coisas que a gente não tinha tirado tempo para pensar. E uma delas é de fato, é filosófico isso, mas o que importa na vida? Qual é a coisa mais importante? É, de fato, a movimentação nas praças, na rua? É, de fato, a economia? Claro que, como é que vamos viver sem economia? Mas existe um valor que vem antes de tudo isso, que é o valor da pessoa, as relações, a família. Tenho ouvido relatos, ontem mesmo tive uma alegria grande de reunir os nossos candidatos ao diaconato permanente, alguns já diáconos, inclusive temos aí de Lagoa. E como é bonito ouvir as experiências que eles estão vivendo também, que de repente se deram conta de valores que estavam, quem sabe, até meio esquecidos ou não estavam sendo considerados e que vieram a ser considerados. Então, é um convite que eu faço como mensagem final para todos, né, para mim e para todos, que a gente tenha um olho para acompanhar todo o sofrimento que está aí, não podemos ignorar, não somos católicos negacionistas, né, a realidade está aí, a pandemia está aí cada vez mais perto de nós, eu tenho perto já da minha família situações, então um olho tem que estar para isso, mas o outro olho tem que estar também para tudo aquilo que estamos tendo chance de aprender, para não perdermos esse tempo como tolos, né? De repente, ficar só no negativo desse tempo, alguns estão fazendo isso. Mas é preciso equilibrar e poder ver também, devemos ver, o que, que esse tempo também está nos deixando de herança, de conquistas, de renovação, de coisas que são mais importantes. Acho que o mundo inteiro está sendo forçado a isso, né? O que, que vale mesmo? A gente entrou num ritmo aí nas últimas décadas de correria, de tanta coisa que nos puxa para fora de nós mesmos, que de repente agora o vírus fez todo mundo ficar lá um pouco, ficar um pouco mais em casa, pensar mais na vida, pensar no sentido de cada coisa. Acho que tudo isso é um ganho, apesar da perda grande que estamos tendo de pessoas queridas e valores enormes da cultura que vão fazer falta, né? Sem dúvida nenhuma.
Dom Silvio, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço.
Eu que agradeço a possibilidade de ter espaço aí na rádio e da chance de poder falar das nossas coisas e fico à disposição. Muito obrigado a vocês da Rádio Cacique.
Da mesma forma, Dom Silvio Guterres Dutra, que é o bispo da Diocese de Vacaria, participou hoje do programa 10h49.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Atenção! Está começando a semana Fecha Mês Lojas Calci. Só na Calci, na compra de um produto, você paga metade do preço no segundo. É só essa semana. Compre um produto e pague metade do preço no restante da sua compra. Os melhores produtos pelos melhores preços, você só encontra na Calci. Calci, é fácil calçar a moda.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
A tua rádio.
10h50, vamos às informações do esporte. Encerrada a sexta rodada do Gauchão, que definiu os semifinalistas e a dupla Caju acabou caindo. Jogos aconteceram todos quarta-feira. Ontem, às 15h, o Grêmio com as reservas empatou com o Novo Hamburgo na Arena Alviazul, né? O campo realmente prejudicou bastante aí o espetáculo. O Internacional, já num campo muito bom, lá na Morada dos Quero-Queros, com o time titular, venceu sem dificuldade o Aimoré e voltou a apresentar um futebol aí mais parecido do que vinha jogando quando parou, né, por causa da pandemia. Aí o técnico Eduardo Cudê vinha recebendo bastante críticas por perder o Grenal e empatar o segundo jogo lá contra o Esportivo. Falando em Esportivo, o Esportivo derrubou o Juventude ao vencer de virada por 3-2, né? O Juventude saiu ganhando aí nos 30 segundos de jogo, o Esportivo acabou virando, depois empatou o jogo, o Juventude, e no final o Esportivo deu nova virada, 3-2 lá no Alfredo Jaconi, ficou com a vaga, vai ser o adversário do Inter, terminou com 11 pontos em segundo lugar no Grupo B. O Grêmio terminou em primeiro no Grupo A e vai ter como adversário o próprio Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo ficou em segundo com 8 pontos, com os resultados paralelos, garantiu a vaga. Nas demais partidas, Pelotas 0, São José 1, São Luís perdeu para o Brasil de Pelotas, Ipiranga e Caxias ficaram no 0-0. Próxima rodada vai ter então, nas semifinais, a dupla Grenal. Grêmio e Inter estarão, né, foram classificados nos seus grupos em primeiro lugar, recebendo Sportivo e Novo Hamburgo. Falta definir o local do jogo e também o horário. Hoje à tarde está marcada uma reunião, a dupla Grenal vai fazer uma reunião também com o prefeito, né, de Porto Alegre, o Marquesan Júnior, e além do presidente da federação. Às 14 horas desta quinta-feira, Romildo Bolzan e Marcelo Medeiros, né, presidente do Grêmio e do Inter, por videoconferência, vão conversar com o prefeito Nelson Marquesan Júnior e o presidente da federação, Luciano Oxman, em pauta a possibilidade da liberação dos jogos das semifinais em Porto Alegre a partir do final de semana. Né? Serão mais jogos aí para terminar o gauchão. Nós teremos 3 confrontos, as semifinais, então tem 2 jogos, e depois 2 jogos na final para quem vencer. Então, Grêmio ou Inter, se passarem por essa fase, tem mais 2 jogos, que são jogos ida e volta, que definirão o campeão gaúcho desse ano. Claro, nas semifinais nós vamos ter os times que passam para disputar, aí sim, a final do turno, e depois a equipe que vai enfrentar o Caxias, já campeão do primeiro turno. O Caxias não se classificou, não tem como ficar campeão gaúcho. Só na final. Então temos aí semifinais que apontam os finalistas desse segundo turno e depois quem disputa o título com o Caxias. 10h54, são informações para você do esporte. Está chegando na sequência o panorama econômico e o serviço total.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Panorama Econômico, oferecimento.
Agropecuária MB, tudo para o homem do campo e da cidade. Presidente Vargas em frente à Massey.
Confira algumas ofertas da AgroMB. Terra Micina LA 50 ml, R$ 17,90. Sal Genuíno Mossoró, 25.